MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
As demandas relacionadas a questões de saúde são as mais numerosas entre os atendimentos feitos no Ministério Público do Paraná. Dentro dessas demandas estão aquelas ligadas à saúde mental, tema que gera muitas dúvidas quanto ao atendimento a pessoas com problemas de saúde mental e ao encaminhamento delas para as instituições públicas ou privadas. Para falar sobre esse assunto, o MP no Rádio recebe hoje a promotora de justiça Michele Nader, do Ministério Público do Paraná, que atua em Maringá. Doutora Michele, pessoas que estejam enfrentando um problema de saúde mental têm direito a atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde? Como ela pode procurar atendimento?
Tem sim. A Lei 10.216 de 2001, que é uma lei muito importante, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, ela dispõe que é direito da pessoa com transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concentrando as suas necessidades. Para tanto, ela previu como uma responsabilidade do poder público o desenvolvimento da política de saúde mental, assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas com transtorno mental. No SUS, existe toda uma rede estruturada para o atendimento de demandas de saúde mental, que é conhecida como RAP, Rede de Atenção Psicossocial, integrada por diversos instrumentos complementares que são voltados para o atendimento de demandas de saúde mental, como as unidades de pronto atendimento, as UBSs, os CAPs, o PVC, que é o Programa de Volta para Casa, o próprio SAMU, o consultório na rua, os hospitais gerais públicos ou particulares que possuem contrato também com o poder público, a residência terapêutica, entre outros instrumentos que serão acessados dependendo da demanda. Então, se uma pessoa tem alguém na família enfrentando um problema de transtorno mental ou ela própria, ela pode procurar a própria unidade básica de saúde da sua localidade, que vai me encaminhar para os devidos atendimentos pelo SUS e totalmente gratuito.
E quais são os problemas de saúde mental mais comuns na prática que levam as pessoas a buscar atendimento?
Eu gostaria de dizer inicialmente que, infelizmente, os transtornos mentais ainda são muito estigmatizados na sociedade. Então, mesmo quando a pessoa reconhece que existe essa demanda de saúde mental, nem sempre ela procura ajuda por receio de ser taxada como uma pessoa doente ou até mesmo de louca ou maluca ou por sofrer preconceito. O outro problema é que nem sempre a pessoa identifica que existe uma demanda de saúde mental. Os sofrimentos psíquicos, diferente dos físicos, nem sempre são reconhecidos pela própria pessoa que os enfrenta, sendo minimizados ou não percebidos, né? É sempre importante ressaltar que a pessoa com transtorno mental é uma pessoa inteira como qualquer outra e que tem uma comorbidade, uma doença que precisa ser tratada, assim como a gente precisa tratar uma pressão alta, um diabetes. Os problemas de saúde mental, eles devem ser tratados, seja através de medicamentos ou acompanhamento pela rede de atenção psicossocial. Nos casos em que as pessoas procuram ajuda na promotoria de justiça, eu posso citar de Maringá, normalmente são terceiros que buscam essa ajuda. Grande parcela dos casos possui relação com o uso de substâncias entorpecentes. Existem, sim, casos somente de transtorno mental sem o uso de psicoativos, mas é uma minoria diante dos casos relacionados de transtorno mental relacionados ao uso de substâncias entorpecentes.
Isso é um dado bem importante. Então, a maior parte dos casos está relacionado ao uso de drogas, digamos assim, né? Isso é bem importante.
Isso, é porque normalmente, às vezes, a pessoa até conjuga a existência de um transtorno mental com o uso de substâncias entorpecentes, ou o uso abusivo dessas substâncias acaba gerando na pessoa um transtorno mental.
Doutor, uma das questões que geram muita dúvida é quando que uma pessoa com um problema de saúde mental deve ser internada?
É assim, a gente tem que pensar que a internação é como se fosse uma UTI, ela é o último caso. Para que uma pessoa com problema de saúde mental seja internada, é preciso que os recursos extra-hospitalares sejam insuficientes. Não precisa necessariamente ter tentado todos os recursos, mas tem que ficar claro que essas outras medidas não são adequadas para atender o caso daquele paciente. E é necessário também que haja um laudo médico tratando dos motivos da internação. essa avaliação do médico ela é primordial, porque antes de tudo, a internação ela é uma conduta médica. Esse paralelo que eu fiz inicialmente, quando que uma pessoa vai para uma unidade de terapia intensiva? Quando os demais tratamentos forem suficientes e a pessoa ela só fica na UTI pelo tempo estritamente necessário para tratar a doença. E isso a gente tem que ter em mente, porque aquele modelo que a gente conhece, que é o hospital excêntrico, que eram baseados nos hospitais psiquiátricos, através da nova legislação, ela cedeu lugar para a atenção psicossocial, que vê a saúde mental de uma forma mais ampla e integrada. Então, o tratamento para os problemas de saúde mental, eles devem ocorrer em meio ambulatorial, através de medicamentos, através de toda essa rede de atenção, dos CAPs, como nós já falamos. O último recurso para tanto é o laudo médico. Então, isso tem que ficar bem claro, porque as pessoas procuram muito a promotoria de justiça, querendo internar o paciente sem antes ter procurado, né, seja a sua unidade básica de saúde, seja o próprio CAPs, para tratar essa pessoa com transtorno mental.
Bem importante isso. Não internar para se livrar da pessoa. Pode ser que algumas pessoas pensem assim, mas não, é para o tratamento como qualquer outra doença.
É importante que isso fique claro também, porque às vezes as pessoas procuram querendo internar o paciente para sempre. Ou às vezes o paciente ele tem alta e a família não vai buscar. E essa prática, inclusive, ela é vedada por lei. Essa lei que nós já falamos, a Lei 10.216 de 2001, ela veda a internação de pacientes em instituições com características asilares. Então nós temos que ter em mente que a internação ela é pelo tempo necessário para o tratamento ou estabilização do paciente, a fim de que ele possa retornar ao ambiente social e continuar o tratamento ambulatorial, seja através dos CAPs, tratamento psicossocial, através de tratamento medicamentoso.
Doutora, a pessoa pode ser internada contra a própria vontade? Em que condições, em que circunstâncias?
Pode sim. Atualmente, a legislação que nós já mencionamos, que prevê os direitos das pessoas com transtornos mentais, possibilita três tipos de internações psiquiátricas. A internação voluntária, que ela ocorre com o consentimento do paciente. A involuntária, que ocorre contra a vontade do paciente, a pedido de terceiro, geralmente é um profissional de saúde. E a internação compulsória, que é determinada por um juiz. Lembrando aqui, isso é muito importante, que a internação ela é um ato médico. Se ela não for voluntária, ela deve ser embasada em um documento, um laudo médico, um laudo circunstanciado que caracterize os seus motivos, né? Por que que o médico entende que, nesse caso, o tratamento, nesse momento, é a internação.
E no caso do compulsório que o juiz decide, o que é que são esses casos?
A família, o terceiro, eles podem ajuizar uma demanda pedindo essa internação, mas lembrando também que a internação compulsória, ela deve ser baseada em um laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos. A internação involuntária, ela funciona assim, quando a gente vai, por exemplo, numa unidade básica de saúde, num centro de atenção, qualquer doença, sempre fazendo esse paralelo da doença mental como qualquer outra doença do corpo humano. E o médico constata, por exemplo, que precisa te internar para tratar a sua pneumonia, né? Então, nesse caso, o médico identifica que precisa fazer a internação involuntária do paciente, já que ele não concorda, para o tratamento dessa doença mental ou para a estabilização do paciente. O próprio médico encaminha esse paciente, é como se você estivesse numa unidade básica, numa UPA, e o médico encaminha ao próprio serviço de saúde para promover essa internação, que é involuntária, porque o paciente não concorda. Já compulsória, quando os familiares ou um terceiro ingressa na justiça pedindo essa internação para que o juiz determine. Mas a lei, né, o artigo 6º da lei que nós já citamos, a Lei 10.216, ela deixa bem clara que para qualquer dos casos de internação é necessário esse laudo médico circunstanciado.
Perfeito, porque o juiz não é médico, né? O médico é que tem que decidir do ponto de vista médico. Doutora, e que tipo de instituição pública e privada faz o internamento de pessoas com questões de saúde mental? Existe, assim como na saúde em geral, instituições particulares que têm convênio para atendimento gratuito pelo SUS?
Sim, para internação é possível buscar os hospitais públicos ou particulares com convênio ou contrato com o poder público. Atualmente, né, como a gente está falando dessa mudança de conceito, que era só um hospitalocêntrico para esse tratamento ambulatorial, existe uma portaria do Ministério da Saúde que prevê que os hospitais gerais, esses hospitais comuns, eles devem reservar uma retaguarda de 10% da sua capacidade para leitos psiquiátricos. Então, hoje, a gente não fala só naquele modelo de hospital psiquiátrico, Hoje, os hospitais normais, hospitais gerais, como a gente chama, devem destinar 10% da sua capacidade voltada para atender o paciente com transtorno mental nesses leitos gerais, né? Então, como a gente sempre faz esse paralelo, que o transtorno mental é uma doença como qualquer outra que deve ser tratada, esses hospitais hoje gerais têm uma obrigação legal que destina a parcela dos seus leitos para atendimento às pessoas com transtorno mental.
E falando do papel do Ministério Público, ele fiscaliza as instituições que prestam atendimento na área de saúde mental?
Sim, a fiscalização ela ocorre quando alguém denuncia essas possíveis inadequações ou o Ministério Público mesmo de ofício faz essa fiscalização, através também dessas questões tanto sanitárias quanto do próprio atendimento, né? O Ministério Público tem por missão institucional também realizar periodicamente a fiscalização desses hospitais, desses locais.
De ofício significa por conta própria, sem que ninguém denuncie nada. Se o Ministério Público desconfia que tem alguma coisa errada, pode ir lá fiscalizar, seria isso?
Isso, o Ministério Público tem essa obrigação, né? Então, ele tem que fazer essas visitas periódicas, então ele faz de pronto, né, sem qualquer provocação, ou quando é provocado por denúncia, seja denúncia anônima, o Ministério Público também faz essa verificação, tanto do atendimento, quanto dessas questões sanitárias nesses locais.
No caso específico de alguém que tem um parente que tem que ser internado por decisão do médico, como a pessoa pode se certificar de que a instituição que está recebendo está regular, que está tudo certo? Porque volta e meia a gente vê notícias de instituições com alguma irregularidade. Como a pessoa pode ficar segura de que está colocando seu parente no local adequado?
É sempre importante a família colher o máximo de informações possíveis sobre o local no qual o familiar ele está internado, seja através do próprio Conselho Municipal de Saúde ou através do próprio Ministério Público, verificar se não tem nenhum processo ou procedimento faça daquele local. Outra possibilidade também, que é muito importante, é manter o contato com o paciente durante as visitas, né, ou quando faz visitação local, e ouvir o paciente, porque a gente observa que essa questão, quando a gente fala do estigma da pessoa com transtorno mental, da discriminação, que as pessoas não ouvem a pessoa que tem transtorno mental porque acha que ela não vai falar a verdade, ela é silenciada, ela é descredibilizada. E eu sempre reafirmo que a pessoa com transtorno mental é a pessoa inteira. Então, prestar atenção durante as visitas, prestar atenção no ambiente durante as comunicações com o paciente. E se tiver qualquer indicativo, indício de que o estabelecimento ele não está adequado, seja do ponto de vista tanto sanitário quanto do atendimento, às vezes até mesmo da questão de alimentação, falta de alimentação adequada ou o próprio local não é adequado, denunciar, buscar no Ministério Público da sua cidade, ainda que de forma anônima, desde que essa denúncia ela possibilite o promotor de justiça saber que local se trata, para que o Ministério Público possa diligenciar a fim de verificar se esse local, essa clínica está regular e adotar as providências.
Doutora Michele, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4249. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.